Paulo de Carvalho está a comemorar 55 anos de carreira com um disco de duetos em que vozes como as de Rui Veloso, José Cid, Carlos do Carmo ou Camané interpretam consigo alguns dos seus sucessos musicais. Neste ensaio geral, conversamos com Paulo de Carvalho. Trazemos também o cartaz do Festival de Música de Setúbal, que este ano tem como tema as migrações. Também sobre os fluxos migratórios escreve o encenador Jorge Silva Melo, que tem nova peça em cena no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, e que entrevistamos esta noite. Para já, outra proposta, vamos até ao Parque Eduardo VII em Lisboa, onde está tudo a postos para a edição 87 da Feira do Livro. Contagem decrescente para a Feira do Livro de Lisboa é já na próxima semana, quinta-feira, dia 1 de junho, que o Parque Eduardo VII volta a transformar-se na maior livraria a céu aberto. Ao todo, 286 pavilhões e 602 marcas editoriais transformaram esta edição na maior Feira do Livro de Lisboa de sempre. Serão 18 dias, com a presença de dezenas de escritores, com mais espaços de restauração e muitas atividades, a começar logo no dia 1 de junho, dia pensado para as famílias e os mais novos, explica em entrevista ao Ensaio Geral o diretor da feira, Pedro Pereira da Silva.
Dia Mundial da Criança, aqui na feira, é o apelo que nós fazemos às escolas, aos pais, a todas as pessoas que podem trazer os seus filhos ou netos aqui à feira. Nós temos programação de atividades circenses, atividades, workshops de ilustração e workshops de escrita. Temos um mural que vai ser pintado durante o dia e que vai ser visualizado por todas as pessoas que por cá passarem, com três artistas portugueses de muito, muito, muito conceituados. Vamos ter atividades musicais, portanto, workshops de música, orquestras, fantoches. Os fantoches das editoras e os fantoches e outros fantoches vão participar aqui numa parada que começa às 10h30 da manhã e que faz uma visita guiada à feira. Vamos ter uma orquestra de Sintra que vem também fazer uma apresentação e ainda podemos ver aqui um DJ que vai atuar para as crianças, contadores de histórias e muitos autores também vão estar cá a participar e a dar autógrafos a todas as crianças que cá estiverem connosco.
Serão 18 dias de feira, 18 dias de muitas razões também para vir até aqui, também ao encontro dos escritores. Esta é uma edição revista e ampliada.
É uma edição com mais pavilhões, vamos ter mais 8 pavilhões do que o ano passado, um pouco mais alargada no espaço. Eu diria que também temos sempre a preocupação de ter mais sítios para as pessoas estarem, para poderem descansar nas suas visitas, para poderem comer, para poderem beber, para poderem descansar um pouco, para mostrarem também o Parque Eduardo VII aqui e de todo o ambiente que é fantástico aqui nesta zona. Fazemos convite também às pessoas para poderem visitar a Estufa Fria, se nunca o fizeram, porque é uma ótima oportunidade. Já o ano passado tivemos quase 1 milhão de pessoas, este ano é esse o número que também estamos a contar que nos visitem. Será um espaço com muita programação. Eu diria que todos os autores que escrevem em Portugal e em português passam pela feira um dos dias, como são muitos. E as preferências dos leitores também são diversificadas. Aquilo que nós sugerimos é que vão a feiradolivro.pt. Nesse site é possível verificar quem é que está na feira, quais é que são os livros do dia em promoção, quais é que são os horários, onde é que estão os livros que a pessoa quer comprar e em que pavilhão é que está e a sua localização. O site é um instrumento muito útil, porque não só está acessível no PC, como também nos telemóveis. Existe uma app, feiradolivro.pt, que dá estas informações todas, atualizadas ao minuto.
Uma das apostas destas últimas edições e que é reforçada nesta é precisamente a questão do espaço público. Sim. E os espaços de restauração. Isso é uma forma também de fixar o visitante à feira?
É, as visitas à feira são visitas de 1-2 horas e algumas vezes mais. Por isso as pessoas, quando aqui passam, estando num ambiente tão agradável, ainda por cima nesta altura do ano, prolonga-se até às 23 horas da noite e ao sábado, à sexta e ao sábado até às 24, portanto, durante este período as pessoas têm as suas necessidades de alimentação. Por isso nós temos vindo a complementar a feira com essa área mais gastronómica, com restaurantes, chamaria espaços gourmet vegetarianos, temos comida italiana, comida de todos os tipos, até uma marisqueira vai haver ter aqui este ano na feira e, portanto, são iniciativas que permitem que as pessoas no intervalo petisquem qualquer coisa, bebam um café, bebam um refresco e continuem a sua visita à feira. É muito agradável para nós e acho que é uma boa aposta.
E este ano podem também trazer o cão?
Este ano também podem trazer os animais, se quiserem, normalmente os cães, porque vamos ter uma zona para refrescar os cães e dar-lhes bebida, um espaço reservado para eles, sim.
Podem também trazer um livro, ou seja, não só vir comprar livros, como trazer um livro.
Ainda bem que pergunta, porque é extraordinário aquilo que temos vindo a fazer nos últimos anos. As pessoas, antes de virem para a feira, escolham os livros que estão a mais e tragam, porque esses livros vão ser entregues a instituições que estão a criar as suas próprias bibliotecas, coisa que temos vindo a fazer nos últimos 3 anos. Este ano vamos continuar. Temos um pavilhão vazio no primeiro dia e esperamos que, como o ano passado, que o pavilhão esteja cheio de livros doados para serem entregues a essas instituições através de uma associação, que é a Associação de Bens Doados, que faz essa distribuição.
Muitas razões para, a partir dia 1 de junho e até dia 18, ir até ao Parque Eduardo VII, em Lisboa, para mais uma edição da Feira do Livro. Resta acrescentar o horário. De segunda a quinta-feira, do meio-dia e meia às 11 da noite, às sextas e sábados até à meia-noite, ao domingo abre às 11 da manhã e fecha às 11 da noite.
Não cantes as armas, não cantes o homem que venceu, não cantes aquele que fundou uma cidade, Roma. Não cantes mais Eneias, vencido em Troia, o que chegou a Cartago sem forças, nu. Não cantes mais Eneias.
Na Margem de Lá, um Lamento é a peça que está em cena até domingo na Sala Estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Com a encenação de Jorge Silva Melo, a peça reúne um conjunto de textos que foram sendo criados a partir de A Eneida, do clássico do poeta romano Virgílio, e que já inspirou óperas como Dido e Eneias, de Purcell. Em palco estão atores como Catarina Wallenstein, Gonçalo Silva, Nuno Gonçalves Rodrigues ou Andréia Bento. Nas suas palavras, falas de quem perdeu, dos que não vemos, daqueles que morrem na longa travessia do Mediterrâneo. Uma peça muito atual, com uma inspiração antiga, explica Jorge Silva Melo.
O Virgílio, na Eneida, descobriu que quando Eneias parte do norte da África para a Europa e Dido se suicida com a própria espada que Eneias lhe deixou, abriu-se ali uma ferida para sempre, que é esta ferida que nós estamos a viver. O Mediterrâneo, mar da morte, o primeiro que o viu foi Virgílio na Eneida. Portanto, a partir daí e dessa história de amor, porque é que as mulheres, os negros, a África vai ficando esquecida enquanto na Europa se constrói Roma, a cidade onde se inventa a lei? Claro que não vamos fazer uma adaptação da Eneida, não é isso que nos interessa, estão só 45 minutos. De rascunhos de vozes aproximadas, vêm-nos vozes da antiguidade, vêm-nos a Dido, vêm-nos o Eneias, vêm-nos também um homem que chega, imagine-se, que depois de atravessar não sei quantos desertos encontra finalmente os papéis e atribui-lhe os papéis, está assim escrito, mas hoje isto ganha um outro significado em Manchester, e que é médico em Manchester. Estamos todos a viver estes momentos em que as palavras ganham um duplo significado. Há 3 dias dizia Manchester, depois dizia uma terra de tranquilidade, onde era possível acolher, mudou tudo. Portanto, estamos a falar sobre a atualidade veemente.
A história desta nova epopeia ganha atualidade com as notícias diárias dos que tentam atravessar um mar de esperança rumo à Europa, nas histórias dos que não conseguem sobreviver. Histórias anónimas de lamentos.
Há aqueles que ficaram esquecidos, os que morreram pelo caminho, os que nem chegaram a partir, os que perderam os filhos, os que tiveram que abandonar os filhos, os que pegaram num barco, pagaram um barco e morreram, aqueles que foram todos esquecidos. E é isso que queremos lembrar. Impotentes. Nós, na Europa, estamos neste momento impotentes. Não sabemos o que fazer com esta situação, nem eu sei.
Mas é importante refletir sobre ela e o teatro ajuda de alguma forma a pensar este momento.
Não podemos esquecer, e há um momento em que as crianças, aqui no texto, há um momento em que as crianças, em agosto, vão à praia, comem gelados, aprendem a nadar em cano, na Côte d'Azur, enquanto as outras crianças da mesma idade vão morrendo e sendo sepultadas naquele mar sem nome. Esta dualidade da nossa vida entre a tragédia e a leve alegria de viver está a ser bruscamente muito posta em causa, sem nós sabermos como a extrema-direita cresce para nos proteger de quê? as respostas não estão a ser dadas para esta situação inesperada, de certa maneira, mas brutal, que estamos a viver. E se calhar isto vem tudo já da antiguidade. Portanto, quando eu leio a Eneida agora, vejo que aqueles monstros que assaltavam Eneias no mar, aquela ida aos infernos no meio do Mediterrâneo, aquela separação dramática de Dido, o suicídio de Dido ao ver para sempre perdida a hipótese de uma cidade moderna em Cartago, que era aquilo que ela desejava, se calhar o Virgílio já nos cantou e ao nosso desalento. Mas é um desalento que aqui estamos.
Na margem de lá, um lamento, diz-nos Jorge Silva Melo, não é ainda uma peça concluída. O encenador fala em rascunhos de uma peça ainda por nascer e que foi sendo escrita à vista desarmada.
Durante 2 meses e meio estive aqui no Teatro Nacional a escrever com uma série, um grupo de pessoas que se inscreveram para me ir vendo escrever. Portanto, partilhei com eles dúvidas, certezas, conquistas, orientações do texto. Este texto aqui está demasiado confuso, vou tentar clarificá-lo, aqui não existe texto, é importante marcar as caminhadas que estes refugiados fazem, os vários obstáculos, os muros, os negociantes, os traficantes, tudo isso é preciso marcar. Isso foi sendo discutido com os 16 pessoas que se inscreveram no seminário. Agora chegámos a esta frase, que é o meu texto. Eles foram escrevendo textos deles, que fomos analisando e que se calhar virão a escrever mais tarde. Em princípio, isto virá a dar um espetáculo em janeiro, fevereiro do ano que vem, aqui no Teatro Nacional. Foi esse o convite do Tiago Rodrigues. Não sei se algum destes textos que aqui está estará nesse espetáculo, são palavras que virão a ser ditas, mas estará na origem de uma reflexão sobre estes que atiramos para as margens. Os tristes, os visos, ofendidos de que falava Gomes Leão. Isto é muito um rascunho, um desenho. Estou a treinar a mão para poder vir a escrever sobre os tristes, os visos, oprimidos, nossos contemporâneos, nossos irmãos, mas que nós abandonamos, que nós não queremos ver.
E para ver Na Margem de Lá, um lamento, poderá ir até à Sala Estúdio do Teatro Nacional Dona Maria II, este sábado às 9h30, no domingo às 16h30.
Os que se perderam no mar, os que rasgaram batidos, os que foram abatidos, os que se perderam. Canta a vida dos que não têm vida nem história.
No Ensaio Geral, espaço agora para outras sugestões com a assinatura de qualidade de Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, que nos fala esta noite também da Feira do Livro e desta peça de Jorge Silva Melo.
Na Margem de Lá, um lamento de Jorge Silva Melo no Teatro Nacional de Dona Maria II é um desafio. A 12 jovens criadores para se juntarem num seminário de escrita em torno da trágica morte de Dido e da relação com Eneias. E neste exercício estão presentes diversas perguntas. Pode escrever-se diante de outras pessoas? Se os atores ensaiam diante de outros, os músicos trabalham com outros, quem escreve tem de ficar sozinho em casa, nas horas mortas, de papel e lápis, teclado e caneta? O espetáculo questiona se será possível trazer ao palco a vida, a dor, o amor, a esperança, a morte dos que não têm história. A partir do trágico episódio de Dido e Eneias de Virgílio na Eneida, a peça de Jorge Silva Melo acaba por refletir sobre como se pode fazer entrar num palco aqueles a quem se retira o direito à vida. Impotentes, choramos. E não fazemos nada, vivemos. É uma produção dos Artistas Unidos com o Teatro Nacional Dona Maria II. O relato de Virgílio sobre Eneias inicia-se quando o herói naufraga ao largo de Cartago e vai ter com a rainha Dido, que pede que ele lhe relate a queda da cidade de Troia. Depois da vitória dos gregos, a cidade é incendiada. Eneias encontra o fantasma de sua mulher Creusa e depois consegue fugir com o pai aos ombros e o filho na mão. Ao ouvir este relato, Dido apaixona-se por Eneias, mas este está investido da missão de fundar uma nova cidade, Roma, e foge. O desespero de Dido leva ao suicídio e, afinal, trata-se de um amor que não é correspondido. O melhor do teatro é sempre a interrogação da vida. E se falo de vida neste mês de primavera, em que os jacarandás de Lisboa estão na pujança máxima, como há muito não os víamos, lembro a presença dos livros na Feira do Livro de Lisboa, mas também em Madrid, onde o tema são exatamente os autores portugueses. Esta semana foi cheia de acontecimentos e recordações. Tivemos os aniversários de Eduardo Lourenço e Gonçalo Ribeiro Teles. Ouvimos um belo espetáculo de Pedro Caldeira Cabral. Preparamos-nos para a inauguração da exposição de Paris de Graça Moraes, La Violence et la Grâce, com Helena de Freitas e Ana Marques Gastão, e a oportunidade ainda para a publicação do belíssimo livro Les Métamorphoses, de Agostina Bessa Luís e Graça Moraes, com tradução de Pierre Iglise Costa. E celebramos os 100 anos. Os 100 anos de Dona Cleo, Cleonice Bernardinelli, com apresentação pela professora Gilda Santos na Gulbenkian, de um extraordinário livro de homenagem, Genuína Fazendeira, tendo como título o que lhe chamou Carlos Drummond de Andrade. É uma maravilha encontrar a literatura portuguesa estudada e traduzida em todo o seu esplendor por uma professora de literatura que nos permite conviver com os trovadores e com Camões, com essa de Queiroz e Machado de Assis, com Sofia de Nobreiner, Murilo Mendes, Carlos Drummond e João Guimarães Rosa. Parabéns, querida Genuína Fazendeira. Nos últimos dias, deixou-nos o grande ensaísta brasileiro António Cândido, analista da língua e da literatura, que venceu o prémio Camões. E, voltando ao aniversariante desta semana, Eduardo Lourenço, acaba de sair com transcrição, organização, prefácio de Bárbara Aniello, da pintura. Tudo se passa, como se esse fogo da modernidade tenha estado sempre a caminho, invisível o sepulto, mas dele, mesmo tendendo para este desbordamento de formas, de cores e mundos que nós chamamos, acaso sem saber porquê, a pintura moderna.
Foi assim, ao som de Handel, que ontem em Setúbal arrancou mais uma edição do Festival de Música. Até domingo, a 7ª edição deste evento leva até ao público música, exposições, debates e muitas iniciativas que convocam a comunidade local a participar. Entre os nomes presentes, destaque para, no domingo, o coro Gulbenkian e para a exposição do fotógrafo João Francisco Vilhena. Os palcos são vários, desde a Igreja do Convento de Jesus para o concerto de encerramento de domingo às 18h30 da tarde, até ao Fórum Municipal Luísa Todi, passando pela Casa da Avenida. O ensaio-geral esteve à conversa com António Laertes, que nos fala do tema escolhido deste ano.
O Festival de Música tem uma direção artística do Ian Ritchie. O tema lançado para este ano é as migrações, Península Ibérica, migrações. E, portanto, debaixo deste tema, deste chapéu de chuva, os vários intervenientes depois constroem o programa e é assim que construímos este festival. Com esta estrutura de ter sempre a participação e o convite de orquestras, coros e artistas de renome nacional e internacional e que vão partilhar o palco com escolas de ensino artístico, vulgarmente conhecidos como conservatórios, academias de música locais, mas também com comunidades de necessidades especiais, comunidades para a inclusão social. Temos uma panóplia de eventos que vão do concerto mais de música erudita, onde ao lado de um coro Gulbenkian está um coro do conservatório, ao ensemble juvenil de Setúbal, que é um projeto do festival, tem alunos do ensino de música, tem meninos com necessidades especiais, batuques africanos de zonas específicas da cidade com muita energia africana. É desta mescla toda que nós conseguimos fazer o festival.
Migrações é um tema bastante atual.
Foi um tema óbvio.
Sobretudo também num distrito que é muito marcado por essa questão das migrações.
Das migrações, sim. E quando se começou a falar, porque se começa a falar logo no último dia do festival anterior, ainda não estava tão quente como está agora, mas pronto, foi um tema óbvio em escolhido. E para a música, sempre tivemos migrantes, sempre tivemos migrações, associámos a instrumentos principais, representantes destas migrações, como a guitarra, como o violino, associamos a compositores que tiveram que se exilar, Stravinsky, Bartók, e associamos também a artistas que eles próprios são migrantes, como por exemplo o Dejan Ivanović, que é um guitarrista que está radicado em Portugal, nascido na antiga Bósnia-Herzegovina, em Tuzla, e portanto todas estas migrações encontram-se pontos, encontram-se sinergias em todos os bocadinhos do festival.
Até porque a questão das migrações é algo também que marca por vezes a constituição de uma orquestra. Muitas das vezes uma orquestra é constituída por gentes de várias paragens.
É algo muito próprio, é algo que é um cenário muito, muito normal em Portugal. Está talvez a mudar agora, porque cada vez temos mais gente nossa, mas por outro lado, desta multiplicidade de culturas também se construiu a base destas estruturas que são as orquestras em Portugal.
No programa do festival há espetáculos gratuitos e a baixo custo para todos os gostos. António Laertes, da organização, dá exemplos do que poderá ver e ouvir este sábado.
Temos um dia repleto, são 5 eventos. Começamos de manhã nas ruas da cidade, vamos para a rua e irá outra vez amanhã de manhã, e depois a partir das 4 horas na Casa da Avenida, a sensação do lugar à volta da exposição de Lanzarote, que é a exposição de fotografia do João Francisco Vilhena e de antigos alunos que estudaram em Setúbal, que agora estudam em universidades fora, no caso em Amsterdão e em Londres, que vão interpretar música de jovens criadores setubalenses. Depois às 18 horas, o ensemble juvenil de Setúbal, este ensemble raro, único, que junta estes alunos de várias vertentes e de várias raízes à volta de um programa que inclui uma peça especialmente escrita para o ensemble, uma peça especialmente escrita também pelo James Moriarty, que é um compositor inglês, e o João Godinho e o François Choiselat, que vão fazer sound painting, portanto tem uma componente de interpretação e de composição e improvisação controlada muito interessante com este grupo. E à noite, 21 horas, no Fórum Lusitório, uma extravagância de guitarras, portanto teremos entre 80 a 100 guitarras em cima do palco. A guitarra mais clássica, com a junção das várias escolas do ensino artístico, Academia de Música e Belas Artes e Conservatório Regional de Setúbal, que vão partilhar o palco interpretando 3 peças. A Universidade de Évora e a Universidade de Lisboa, a Escola Superior de Música, que se vão juntar também a nível universitário com as suas guitarras. O Trio Orfeus, o Marco Alonso com o Flamengo, o Pedro Mestre com as campaniças, o Pedro Castro com a guitarra portuguesa, a Teresinha Landeiro com o fado, e portanto tudo à volta da guitarra vai ser o programa deste concerto. E terminamos a noite com a transformação da nossa Casa da Avenida em Setúbal numa pequena réplica da mesa de frades aqui de Alfama, e vamos ter uma noite de fados também, que se enquadra perfeitamente no tema. É uma novidade no festival, nunca tivemos, mas achávamos que era muito importante. Isto tudo acontece amanhã sábado.
Há uma ideia também aqui, olhando para esta programação, é que ela é bastante transversal, ou seja, ela tem música erudita, mas também tenta, se calhar, chegar a um público que não está tão preparado para ouvir música erudita.
Tentamos chegar a uma comunidade setubalense que vai sendo educada, que tem já acesso a bastantes concertos. A proximidade com Lisboa às vezes permite que haja muitos concertos, mas é importante levá-los à nossa cidade. Tentamos agradar a toda a gente. Haja um concerto do festival, um evento do festival que agrade para quem goste mais de fado, para quem goste mais de old music, para quem goste mais de música erudita, quer seja na parte orquestral, na parte coral, quem goste mais de exposições, quem goste mais de poesia. Portanto, haverá um bocadinho de festival para cada um de nós durante estes dias.
E se ficou à espera de saber o que poderá ouvir no domingo, o António Laertes deixa-nos aqui o programa do último dia do Festival de Música de Setúbal.
E temos um evento de manhã que se chama Vozes Ibéricas, e é um projeto de escrita de canções, envolve diversas escolas do ensino básico. Lançamos o tema e as escolas trabalham criativamente, os alunos trabalham criativamente sobre o tema, escrevem canções e vão partilhá-las com o público, acompanhados por uma pequena banda. O coordenador do projeto é o Carlos Barreto Xavier, e é sempre um espetáculo muito bonito, e teremos 250, 300 crianças em cima do palco a interpretar aquilo que escreveram e a visão delas das migrações. É sempre interessante, porque nas crianças há sempre uma visão e uma criatividade que surpreende-nos sempre. Este é um espetáculo também muito, muito interessante. À tarde temos assim uma conversa pré-concerto com a presença da Pilar del Rio, e portanto tudo à volta de Saramago e das migrações e do iberismo será debatido. Na mesa estará o João Francisco Vilhena e o João Brites, que é o diretor do Teatro Bando e portanto que já ensinou várias obras de José Saramago, e portanto esta conversa vai ser moderada pelo Secretário de Estado de Educação, o João Costa, e será de certeza muito interessante, porque vai desvendar, digamos assim, até que ponto é que Saramago e que a Jangada de Pedra, mas também a Lanzarote, a ilha onde viveu, foram influentes nesta temática da migração e como é que a trouxemos para o festival. Festival que depois encerra precisamente com uma estreia de uma obra escrita propositadamente para o festival, A Jangada de Pedra, inspirada no romance do José Saramago, e será interpretada pelo coro Gulbenkian, ao lado do coro do Conservatório Regional de Setúbal, dirigido pelo Paulo Lourenço. Será na Igreja do Convento de Jesus, e assim termina este festival.
Muitas propostas para ir até à região de Setúbal este fim de semana. Toda a programação está disponível no site festivalmusicadesetubal.com.pt. Duetos é o novo disco de Paulo de Carvalho. O músico acaba de completar 70 anos de idade e 55 de carreira. Aqui ouvimo-lo com José Cid, um dos nomes que escolheu para um dos 17 duetos do disco que percorre os êxitos de uma vida. Em entrevista ao Ensaio Geral, Paulo de Carvalho fala de um disco de cumplicidades.
Eu, utilizando até um termo que está muito em voga, poderei dizer que é um disco de afetos. Mas é efetivamente. Isto foi uma ideia do Agir, para quem não saiba, o Bernardo, que é meu filho, e muito bem concretizada por ele, no que diz respeito à produção deste disco. Só me disse que gostava de fazer este disco e depois de me expor a ideia, faz todo o sentido, porque são 70 anos de idade, que fiz há poucos dias, são 55 anos mais ou menos, não há um dia certo, mas é, o ano é este, 55 anos deste percurso musical. O disco são 17 cantigas da minha vida. Isso são da minha vida, são forçosamente da vida de muita gente. Este disco permite-me agradecer a tanta gente, a tanto público, que no fundo são os verdadeiros culpados por eu estar aqui ao fim deste tempo todo e continuar a ter a possibilidade de fazer o que gosto de fazer, que é a música. Tenho essa sorte, tenho uma profissão de que gosto.
E esta profissão de que Paulo de Carvalho gosta contaminou os seus filhos Agir e Mafalda Saquete, dois dos nomes com quem faz duetos neste disco. Contempla também Rui Veloso, Carlos do Carmo, Camané, António Zambujo, Áurea, entre outros. Ao todo, o disco tem três gerações que não foram escolhidas por Paulo de Carvalho.
Os companheiros que comigo cantam e que são gente de três gerações, a minha, uma geração intermédia e depois pessoal mais novo, foi o Agir que os escolheu. Portanto, salvei-me dessas, porque necessariamente também ali falta pessoal com quem eu gostaria de cantar. Ah, bem, isto leva-me a pensar que nós talvez, se tudo correr bem, talvez possamos fazer o Duetos 2. E ainda há cantigas e, sobretudo, há muita gente com quem eu gostava de cantar. Pronto, essas três gerações, sei lá, gente da minha geração, sei lá, o Carlos do Carmo, por exemplo, uma geração intermédia, o Rui Veloso, e agora de uma nova geração, que o meu filho fez com que eu os conhecesse pessoalmente e cantasse com eles. Já os conhecia de música, musicalmente conhecia-os. Geraldo Diogo Pissarra, por exemplo, e eu não gosto nada de falar de tudo isto, porque forçosamente esquece-me sempre de alguém.
E são muitos os nomes que fazem este dueto, editado pela Universal: Diogo Pissarra, Rita Guerra, o brasileiro Ivan Lins, Marisa Liz, Raquel Tavares, são outras das vozes escolhidas. Para Paulo de Carvalho, este é um disco de uma vida.
Um dos desafios é as pessoas ouvirem e ouvindo, sentir como é que eu estou a cantar agora cantigas que canto há muitos anos. Mas também depois, e nós fizemos isso foi propositado, nós demos acordo meu com o Agir, portanto com o produtor do disco, foi dar a parte mais importante de tudo isto a quem estava a cantar comigo. Ou seja, eles é que brilham.
Faz sentido celebrar desta forma a música, a vida e uma carreira musical?
Eu não tinha pensado numa celebração desta forma, não. Mas quando ele me apresentou esta possibilidade, esta ideia, apá, acho que faz todo sentido, acho que faz todo o sentido. Mas também me leva a um problema, e agora? Quer dizer, e a partir daqui, o que é que a gente faz? Ou o que é que eu faço? Porque isto é um disco de uma vida, e vai continuar a ser, é um disco espetáculo de uma vida. Eu vou continuar a fazer este espetáculo até parar de cantar. Não quer dizer que não faça outras coisas que gosto de fazer, mas este é um espetáculo, é o meu espetáculo, que as pessoas depois no fundo querem ouvir e querem ver também.
E o próximo concerto está agendado para 8 de julho. O Paulo de Carvalho espera reunir muitas das vozes do disco no espetáculo e traduzir assim a vitalidade da música portuguesa.
Eu acho que a música em Portugal está muito boa e recomenda-se. Acho que se faz muito boa música em Portugal. Acho que há gente nova a cantar muito bem e a fazer boa música. Aliás, tivemos o exemplo disso agora no Festival da Eurovisão. Agora, o que é que acontece? Acontece que muitas vezes nós não nos encontramos. Se nós nos conseguíssemos encontrar mais vezes, provavelmente far-se-ia trabalhos destes com mais facilidade e cantaríamos mais uns com os outros. Acho que é a parte mais importante de tudo isto, é estarmos juntos a cantar uns com os outros. Não é contra ninguém, é porque chegamos com mais facilidade ao público. E depois gente que eu não conhecia de pessoalmente, mas conhecia a música, sei lá, o Matias Damásio, que canta a Mãe Negra maravilhosamente, dá um ar da África, o que é natural, à cantiga, mais ainda do que ela já tem. O Diogo Pissarra canta a Flor Sem Tempo, que é uma cantiga, quer dizer, ele nem em projeto de nascimento estava na altura quando eu cantei a cantiga. Mas pronto, uma pessoa que sabe cantar, canta o que tiver que cantar e canta bem. Foi o caso de tanta gente, por exemplo, a Nini. Pá, aquela cantiga podia ter sido feita por Zé Cid. Por acaso foi feita por mim, pronto, e pelo Fernando Assis Pacheco. Mas podia ser uma cantiga de Zé Cid. E ele sentir-se como peixe na água dentro a cantar comigo aquela canção.
Oh Zé, tu lembras-te da Nini? Tanto, tanto que até já esqueci. Eu era assim. Chamava-se Nini, vestia de organdi e dançava.
E é com o tema Nini, dos meus 15 anos, num dueto de Paulo de Carvalho e José Cid, que nos despedimos. Vamos de fim de semana, voltamos de hoje a 8 dias, com novas propostas culturais. Boa noite e bom fim de semana.
E desde então se lembro o seu olhar, é só para recordar, que lá no baile não havia outro igual. Eu ia para o bar, beber e suspirar, pensar que tanto amor ainda acabava mal. Batia o coração mais forte que a canção e eu dançava. Sentia uma aflição dizer que sim, que não, mas eu dançava. Desde então se lembra o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Oh, foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa, mas um homem se recorda sempre assim. Nini dançava só para mim. Se lembro o seu olhar, é só para recordar os 15 anos e o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender toda a ternura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender que a vida passa, mas um homem se recorda sempre assim. Nini dançava só para mim.
Para ti, yeah. Para nós.
Sempre tu querias.
Estavas convencido e ficavas com ela, mas ficaste sem ela.
Ninguém ficou com ela.
Aproveita no Vavá, lembra-se?
A Nini não é de ninguém.
Podem não levar. Está velha, tem 75 anos, não nos interessa ler. Né?